Está no ar, o Jornal do Senado.
Governo alerta para aumento do número de casos de chikungunya e Eduardo Amorim defende combate ao mosquito transmissor.
Projeto prevê instalação de torneira automática em banheiros de uso coletivo.
Humberto Costa defende apoio financeiro às mulheres vítimas de violência doméstica dependentes de companheiros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O calor e as chuvas aumentam o número do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue e do Zika vírus. O combate ao mosquito é tema de debates e projetos no Senado.
O Ministério da Saúde faz alerta sobre a possibilidade de aumento de casos de chikungunya em 2017. A reportagem de Jorge Cardim.
O número de doentes cresceu 10 vezes entre 2015 e 2016 e saiu de 26 mil para mais de 260 mil pessoas infectadas. Segundo especialistas, a previsão é preocupante, porque a doença deixa sequelas que podem durar cerca de 2 anos, provoca muita dor nas articulações e afasta o paciente do trabalho. O combate ao mosquito tem sido tema de debates com autoridades e pesquisadores e propostas aprovadas no Senado. Entre elas, a lei que assegura aos agentes de vigilância sanitária a permissão para entrar à força em imóveis abandonados, com suspeita de foco do Aedes aegypti. O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, defendeu a mobilização da população e disse que a prevenção, com campanhas educativas, é a melhor forma de combater estas doenças.
O melhor remédio para dengue, para tantas outras doenças, nós sabemos em medicina, o melhor tratamento, o que não causa sofrimento praticamente nenhum, é a prevenção. Essa história da dengue é vergonhosa. Pleno século XXI, é uma guerra que estamos perdendo ano a ano e perdendo vidas.
Segundo o Ministério da Saúde, em 2016, foram registrados cerca de 1 milhão e 500 mil casos de dengue. Mais de 200 mil pessoas foram infectadas com o Zika vírus.
O plenário do Senado pode analisar neste ano o projeto que exige a instalação de torneiras automáticas em banheiros públicos, como os de escolas, centros comerciais, rodoviárias e aeroportos.
O objetivo é reduzir o desperdício de água, algo essencial, especialmente nessa época, em que, por causa do baixo volume nos reservatórios, há o aumento do risco de racionamento. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
O equipamento corta o fluxo da água depois de certo tempo e pode reduzir o consumo em até 70%. O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, lembrou que a iniciativa busca evitar desperdício de água potável e prevenir o risco de falta de abastecimento.
O crescente déficit de água potável, que já afeta grande parte das médias e grandes cidades brasileiras, impõe medidas de restrição ao desperdício desse insumo essencial. As torneiras de banheiros públicos são particularmente sensíveis ao desperdício, uma vez que o usuário não é o responsável pelo pagamento da água que utiliza.
Pelo projeto, a obrigação passa a valer para os edifícios construídos a partir da publicação da lei e quem desrespeitar a regra fica impedido de receber o ABITSE, documento que libera a ocupação dos imóveis. O condicionamento da liberação do prédio foi alvo de polêmica na análise do projeto, mas a medida seguiu para o plenário da casa e aguarda a votação desde outubro de 2016.
E não somente o desperdício compromete o fornecimento de água à população. A sua contaminação também é um problema que precisa ser prevenido e combatido.
E uma das formas de prevenção é conscientizar as pessoas para a necessidade de não poluir os mananciais de água.
E a data de hoje, 11 de janeiro, foi escolhida há 15 anos para se comemorar o Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos, justamente com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para o uso indevido de defensivos agrícolas, produtos que podem contaminar o solo e o lençol freático.
Um projeto em análise na Comissão de Meio Ambiente do Senado prevê a regulamentação dos locais de armazenamento desses produtos, impedindo a instalação especialmente em áreas de preservação permanente. A reportagem é de Tiago Melo.
O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. A informação consta no último relatório de 2015 do Instituto Nacional de Câncer. Os agrotóxicos, também chamados de defensivos agrícolas, são usados para combater pragas, controlar doenças e aumentar a produção. O uso abundante deles, no entanto, pode poluir o meio ambiente e causar danos à saúde, como doenças respiratórias e intoxicação. Segundo a Anvisa, 64% dos alimentos no Brasil estão contaminados por agrotóxicos. Para a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, apesar de serem necessários, os defensivos representam uma ameaça à saúde pública. Ela destaca que a fiscalização do uso indevido desses produtos deve ser reforçada.
Acrescento um outro dado, que é um dado técnico da composição química do produto do defensivo agrícola e que pode, em vez de resolver, ampliar os riscos nos aspectos ambientais e também econômicos.
E em março de 2018, Brasília vai sediar o 8º Fórum Mundial da Água.
Na opinião do senador Jorge Viana, do PT do Acre, o Senado deve acompanhar de perto a preparação e, posteriormente, o próprio evento, que ocorrerá pela primeira vez num país da América Latina.
Não precisa dizer a importância do tema. No período em que o mundo discute a agenda de mudança climática, é óbvio que a água é a questão central nesse debate e o Brasil passa a ter uma responsabilidade enorme de sediar o maior evento vinculado à segurança hídrica, às questões das bacias hidrográficas, da água para o consumo humano e também para a agricultura.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lamentou que mesmo após 10 anos de promulgação da Lei Maria da Penha, o problema da violência contra a mulher esteja longe de acabar.
Além da falta de estrutura em delegacias para atendimento das vítimas, outro dado que mostra a dimensão do problema é a 5ª posição do Brasil no ranking dos países relativo à taxa de homicídios de mulheres. A cada hora e meia, uma mulher é assassinada no país.
Humberto Costa defendeu proposta apresentada por ele, já aprovada no Senado e que aguarda votação na Câmara dos Deputados, para assegurar apoio financeiro temporário às mulheres vítimas de violência doméstica, já que muitas são dependentes financeiras do agressor.
Combater essa violência deve ser uma tarefa diária, ininterrupta, uma pauta sempre presente no cotidiano de todos os brasileiros. É necessário ampliar essa luta e integrá-la a outras relativas à mulher, a sua participação no mercado de trabalho, a valorização do seu papel na sociedade.
Já a violência praticada contra os idosos é o que preocupa a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, ao lembrar que o número de pessoas com mais de 60 anos deverá triplicar no Brasil até o ano de 2050.
Ângela Portela disse que os idosos são submetidos a diversos tipos de violência.
Em 2014, dos mais de 27 mil casos de abusos denunciados ao Disque 100, o número nacional que recebe denúncias contra violações dos direitos humanos, 76% se referiam à negligência. 54% à violência psicológica, 38% ao abuso financeiro e econômico e 27% à violência física, citou a senadora.
Sabemos, porém, que esses dados mascaram a realidade. A proporção de casos de abuso financeiro e econômico é muito mais elevado do que a proporção registrada, pois sua percepção por terceiro é muito menor do que nos casos de violência. Não apenas em termos nacionais, mas também em Roraima, a negligência, que é a falta de cuidados básicos, vem em primeiro lugar. Seguem-se os maus tratos, casos em que coloca em risco a saúde ou até mesmo a vida do idoso.
E assim que terminar o recesso parlamentar, o Senado Federal deve analisar a medida provisória que reforma o ensino médio.
Na opinião do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, uma das qualidades da medida provisória é dar ao estudante o direito de escolher as disciplinas que vai estudar de acordo com seu gosto pessoal.
Ele alertou, no entanto, que é necessário dar os meios para que a proposta seja efetivamente implementada.
Lembre-se que além da parte jurídica, da parte legal, da parte de organização curricular, tem que ver também a engenharia da execução de quem vai fazer isso. Senão, vai ser mais uma lei ineficiente, morta.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.